mas não tem tempo para responder. De qualquer maneira, fica o pedido de esclarecimento registado. Para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado António Ventura, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Uma primeira nota para dizer que é lamentável o Governo da República não estar aqui numa matéria tão importante e estratégica para Portugal. Portanto, é lesivo para este debate o Governo não dizer a que é que vem, o que é que pensa e o que é que quer para Portugal nesta matéria. O debate fica prejudicado. E, portanto, ao ficar prejudicado, também são os portugueses que ficam prejudicados. Uma segunda nota, Sr. Deputado Bruno, bom, não lhe vou perguntar porque não tenho tempo para responder, mas gostava, efetivamente, de alertar por uma questão. A questão tem a ver com aquilo que é a pala da Covid-19, o embrião para a renacionalização da PAC. Nós podemos estar a assistir àquilo que é a atribuir a cada Estado-membro a capacidade de ajudar os seus produtores. E isto é lesivo novamente para Portugal, porque vai agravar o fosso entre os ricos e os pobres. E, portanto, Sr. Bruno, Sr. Deputado Bruno, aquilo que gostava de questionar, pode dizer em à parte, ou dizer que sim com a cabeça ou não com a cabeça, é se é a favor do dinheiro europeu ou não. Uma terceira nota que tem a ver com as regiões autónomas e o programa específico de apoio que é o POSEI. O POSEI neste momento tem um déficit de 10 milhões de euros para os Açores e 5 milhões de euros para a Madeira, com uma proposta em cima da mesa da União Europeia de um corte de 3,9%. Este é o momento de saber qual é que é a coragem de todos os grupos parlamentares, se este corte seguir em frente e se não for reposto o déficit, se efetivamente no próximo Orçamento de Estado esta Casa vai inscrever no Orçamento de Estado todos os montantes em falta para o POSEI dos Açores e para o POSEI da Madeira. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Lara Martinho, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, chegados quase ao final deste debate, torna-se evidente que esta pandemia do Covid-19 evidenciou a importância de termos sociedades mais resilientes. Além disso, tornou ainda mais saliente a inter-relação entre a nossa saúde, os ecossistemas, as cadeias de abastecimento, os padrões de consumo e os limites do planeta. A realidade é que, além desta pandemia, também os desafios que enfrentamos são cada vez mais frequentes, como as secas, as inundações, os incêndios florestais e novas pragas, que são avisos constantes de que temos de tornar o nosso sistema alimentar mais sustentável e resiliente. Esta pandemia sublinhou, em particular, a importância de termos um sistema alimentar sólido, que funcione independentemente das circunstâncias, que garanta o acesso a alimentos seguros e nutritivos e a preços acessíveis e sustentáveis para os cidadãos. Mas se salientou este aspecto, a realidade que também não podemos ignorar é que evidenciou o papel da agricultura e dos agricultores, da pesca e dos pescadores e, acima de tudo, a capacidade de resposta do nosso país, uma resposta que merece ser evidenciada e elogiada. Não podemos também esquecer o contributo relevante que a agricultura e as pescas desempenham para o crescimento da nossa economia. E temos de reforçar este contributo, tendo em conta o papel e o seu papel na produção de riqueza, na criação de emprego, na promoção dos nossos produtos, no combate às desigualdades, na garantia de um desenvolvimento coeso do território, no aumento das oportunidades e na valorização das pessoas. Por isso, e tendo por base a importância de apostarmos cada vez mais num sistema alimentar sólido, importa conhecermos as causas do déficit alimentar no nosso país para promovermos as melhores respostas a este desafio. Quanto às causas, é evidente e incontornáveis três pontos: as alterações dos padrões alimentares, as limitações ao nível das condições hidrofoclimáticas e a fraca concentração da oferta. Identificadas as causas, importa acautelar as melhores políticas públicas que deem as melhores respostas. Importa falar do futuro. E quais as áreas estratégicas em que temos de apostar? Neste âmbito, identificamos 4 áreas estratégicas. Em primeiro lugar, a aposta na inovação. O Ministério da Agricultura está a fazer uma aposta forte na criação de uma agenda de inovação para a agricultura 2030, com enfoque no reforço da sustentabilidade ambiental, económica e social. A aposta terá de passar pelo desenvolvimento tecnológico e inovação, permitindo criar mais valor, mais produção e de forma sustentável. Esta agenda permitirá ainda corresponder às exigências do Pacto Ecológico, que quantificou metas e estabeleceu desafios ambiciosos com implicações na agricultura e no mar. Em segundo lugar, a promoção da produção nacional. E neste âmbito temos o recente exemplo da campanha Alimente Quem o Alimenta, que envolve mais de 1000 produtores. Esta campanha reforçou e validou a importância de valorizarmos a nossa produção e incentivarmos todos os portugueses a consumir produtos nacionais. Em terceiro lugar, a aposta na internacionalização. A abertura de novos mercados tem sido uma prioridade para este governo. Portugal está representado em mais de 60 países para onde pode exportar cerca de 250 tipos de produtos. Está em negociação a abertura de cerca de 60 mercados para viabilização de exportação de cerca de 300 produtos. Além disso, o Governo tem estado a trabalhar numa estratégia de retoma da internacionalização para que possamos não só exportar mais e garantir o equilíbrio da nossa balança comercial, como também diminuirmos as nossas importações com a valorização daquilo que é nosso. Recordo que entre 2010 e 2019 as exportações cresceram a um ritmo anual de 5,1%, enquanto as importações aumentaram 2,2% ao ano. E por último, mas não menos importante, os novos fundos comunitários. O plano de recuperação e o novo quadro financeiro plurianual têm de materializar a relevância que estes setores demonstraram ter na resposta a esta crise. E se nos últimos anos tornou-se evidente que os alimentos produzidos na Europa são uma referência a nível mundial, sinónimo de alimentos seguros, abundantes, nutritivos e de alta qualidade, temos agora de continuar a fazer a aposta na sua sustentabilidade. A nova Política Comum das Pescas e a nova Política Agrícola Comum têm de continuar a apoiar os pescadores e os agricultores na transição para sistemas alimentares sustentáveis e, ao mesmo tempo, assegurar-lhes uma vida digna. Continuaremos, por isso, a reivindicar uma Política Comum das Pescas que incentiva um sector pesqueiro dinâmico, apoia a renovação geracional e assegura um nível de vida justo para as comunidades costeiras. Continuaremos, por isso, a reivindicar uma PAC pós-2020 mais justa e inclusiva, preocupada com a preservação dos recursos naturais e que represente uma resposta concertada para a mitigação e adaptação às alterações climáticas, em linha com o Pacto Ecológico e com a estratégia do Farm to Fork, sem esquecer o reforço dos apoios para as regiões ultraperiféricas. Senhoras e senhores deputados, a pandemia veio evidenciar a importância, a pandemia veio evidenciar a importância de uma reflexão profunda e da existência de instituições fortes com estratégias conjuntas e coesas baseadas na união e na solidariedade. E é este caminho que esperamos que a União Europeia siga, um caminho que aposte na recuperação económica da Europa, um caminho que aposte no futuro europeu. Ninguém ficará para trás. Esta foi, é e será sempre a nossa prioridade, disse.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção tem a palavra a senhora deputada Mariana Silva, do Grupo Parlamentar dos Verdes.
Obrigada, senhora presidente. Hoje já muito se falou aqui das alterações climáticas, da proteção ambiental, no entanto, alguns ainda não perceberam que a sustentabilidade não passa pelo esgotamento dos solos nem pela poluição da água. Os Verdes defendem que o investimento público, a ação do Governo, deve mesmo ser dirigida com 2 objetivos bem claros: defender o emprego e defender o meio ambiente. Uma e outra não são contraditórias, como alguns imaginam, antes pelo contrário. A mudança radical nas políticas vigentes tem que ter lugar para se provocarem fortes impactos nos direitos e necessidades dos cidadãos e, consequentemente, na economia nacional. O investimento nos transportes públicos coletivos deve ser uma realidade, com reforço de horários, de carreiras, de comboios, de barcos, de carruagens de metro. Dotar todo o país de transportes públicos de uma maior cobertura, com uma maior incidência para a ferrovia, é não só proteger o ambiente, como criar empregos e respeitar o direito à mobilidade. Reforçar os meios humanos e técnicos para a fiscalização e inspeção ambiental, de modo a prevenir agressões aos recursos e espaços naturais, não permitindo que a retoma da economia seja justificação para a poluição, para a exploração descontrolada de recursos naturais, sem respeito pela biodiversidade, pela preservação da natureza e pelas populações. O Partido Ecologista aos Verdes entende que os esforços para melhorar os padrões ambientais do país podem permitir a criação de muitos novos postos de trabalho, particularmente nesta fase em que se estima que haverá mais de 100 mil desempregados desde o início de março. Face à crise económica e social que se avizinha e no quadro da necessária retoma da economia, mas também da exigência de se atingirem melhores padrões ambientais, a aposta na reciclagem é também uma forma de potenciar a criação de postos de trabalho, estimando-se mais de 5 mil postos de trabalho diretos e permanentes neste setor nos próximos anos. É possível outra política? Será que o PS e o Governo querem tal mudança?
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Senhor Deputado João Marques, do Grupo Parlamentar do PSD.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, ao longo deste debate, todos parecem concordar que a agricultura é um dos setores mais importantes para a independência de um país. Sem produção agrícola, não há soberania alimentar, económica, social e nem mesmo soberania política. Quanto a isso, não parecem restar dúvidas. O que continua a espantar-nos são os discursos de quase ódio que a esquerda radical, assumida ou disfarçadamente, tem relativamente ao setor produtivo agrícola, aos agricultores, à produção nacional e mesmo para com o emprego associado a esta imprescindível atividade. E comprova-se se olharmos para a evolução demográfica de alguns concelhos que reduziram ou estancaram o despovoamento e para também o aumento de alunos nas suas escolas. Os discursos anti qualquer coisa foram-se espalhando e espalhando consigo em verdades e mitos que muito prejudicam a produção agrícola e, consequentemente, a nossa soberania alimentar. Tudo sem qualquer base científica. Os casos são muitos e diversos. Desde os fitofármacos, passando pela produção leiteira e bovina, ao olival e às culturas intensivas, tudo tem servido para alimentar essa narrativa anti. À conta disso, a política passou a discutir muito mais questiúnculas do que diretrizes de política pública, agrícola e alimentar. E mesmo em debates como de hoje, que se pretendia abrangente e programático, não foi possível escapar a estes casos, não se tendo conseguido discutir nem perceber as macro-opções estratégicas do Governo para o setor agroflorestal nacional e para a soberania alimentar. Por exemplo, qual a estratégia defendida pelo Governo para a agricultura nacional perante o novo quadro comunitário que se avizinha? Ninguém sabe. Pior, ninguém percebe. E porquê? Porque não existe, pura e simplesmente. O discurso da Sra. Ministra, com objetivos contraditórios entre si, revelam uma desorientação preocupante. Fala com chavões de inovação e tecnologia no setor, como é a agricultura de precisão, mas, paradoxalmente, secundariza essa agricultura produtiva, competitiva e empresarial. Mais, onde estão as medidas concretas para alcançar a autossuficiência alimentar em 2021 que constava no programa do Governo PS? O que acontece à produtividade agrícola perante a visível diminuição do investimento desde 2018? Também em floresta, ou na floresta, a inoperância da reforma florestal deu lugar a uma ruptura de opções, deixando cair a tão proclamada maior reforma desde os tempos de Dom Dinis, que, afinal, a tal reforma para a próxima década, como dizia o anterior ministro, só durou 2 anos